Bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa audiência com o Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino. Temos connosco Persina Pereira Calçada, presidente do sindicato, José Pinho Silva, Helena Afonso e Daniel Sousa Santos. Vamos começar com uma intervenção inicial de 5 minutos da senhora presidente. Depois, os grupos parlamentares têm 3 minutos e os deputados únicos têm 1 minuto e meio para colocarem questões ao sindicato e, no final, para responder aos seus deputados, a senhora presidente, ao que indicar, tem o total de 8 minutos para responder aos seus deputados. Faz favor, senhora presidente.
Obrigada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, agradecemos à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública a oportunidade concedida ao Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino para trazer a esta Comissão uma matéria que consideramos da maior relevância para o funcionamento do Estado, para a credibilidade da administração pública e para a qualidade da educação em Portugal. Não viemos aqui falar apenas de uma carreira profissional, viemos falar da capacidade do Estado para assegurar legalidade, equidade, rigor, transparência e qualidade no sistema educativo português. A Inspeção da Educação desempenha uma função absolutamente essencial no sistema educativo e na administração pública. É a inspeção que acompanha, supervisiona, fiscaliza, avalia e previne irregularidades. Continuar a fragilizar a inspeção é fragilizar a própria capacidade reguladora do Estado. Permitam-nos destacar três questões que consideramos urgentes e de muito elevada pertinência. A primeira prende-se com o recrutamento dos inspectores. Entendemos que o ingresso na carreira inspectiva deve assentar exclusivamente em concurso público, rigoroso, transparente, exigente, valorizando a experiência profissional qualificada, competência técnica e profundo conhecimento do sistema educativo. A função inspectiva exige maturidade, independência e credibilidade institucional. Não pode ser transformada numa solução transitória de gestão de recursos humanos. Infelizmente, em Portugal, a carreira perdeu atratividade e deixou de captar muitos dos profissionais mais qualificados do sistema educativo. Os dados são claros. Desde o concurso realizado em 99-2000, apenas foram abertos 2 procedimentos concursais para inspectores da área pedagógica, um em 2008, o outro em 2018. Hoje, a Inspeção da Educação recorre amplamente a docentes em mobilidade estatutária e vários profissionais recrutados no concurso de 2018 recusaram a nomeação definitiva devido às condições remuneratórias e às perspectivas de progressão na carreira. O segundo ponto prende-se com o número de inspectores atualmente em exercício. Existem cerca de 128 inspectores operacionais para acompanhar mais de 8 mil unidades de educação, ensino e formação, desde a educação pré-escolar ao ensino superior, abrangendo ensino público, privado e cooperativo, centros de formação e escolas portuguesas no estrangeiro. E este número continuará a diminuir com as aposentações previstas. Senhoras e senhores deputados, como pode o Estado garantir supervisão eficaz, transparência, legalidade e boa utilização dos recursos públicos na educação sem inspectores suficientes? No momento em que tanto se fala de prevenção da corrupção, boa gestão financeira e proteção do interesse público, importa reconhecer que a IGEC, a Inspeção-Geral de Educação e Ciência, desempenha hoje funções de crescente relevância estratégica nestes domínios. E, precisamente, quando estas responsabilidades aumentam, a capacidade inspectiva diminui. O terceiro ponto respeita à carreira, à progressão remuneratória e ao atual modelo de avaliação de desempenho. Atualmente, um inspector pode demorar, em termos teóricos, cerca de 88 anos a atingir o topo da carreira inspectiva, 88 anos. Estamos perante uma carreira altamente exigente, que recruta profissionais experientes e qualificados, mas que oferece condições remuneratórias e perspectivas de progressão significativamente menos favoráveis do que aquelas que estes profissionais possuem nas carreiras de origem. A este problema acresce a aplicação do CEADAP, um sistema profundamente desajustado da especificidade e da complexidade técnica das funções inspectivas. Os inspectores exercem funções de enorme responsabilidade jurídica e técnica, mas continuam sujeitos a mecanismos de avaliação condicionados por cotas que bloqueiam artificialmente a progressão remuneratória. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, que profissional altamente qualificado aceitará ingressar numa carreira menos atrativa, com progressões praticamente inatingíveis e reduzidas perspectivas de valorização profissional? O resultado está à vista. A inspeção perde capacidade de recrutamento, envelhece e fragiliza-se. Entretanto, perante a insuficiência da capacidade inspectiva instalada, o Estado tem recorrido à contratação externa para realizar estudos e trabalhos que a própria Inspeção da Educação possui competência técnica e legal para desenvolver internamente, com maior continuidade, conhecimento do terreno e racionalidade na utilização dos recursos públicos. Não estamos perante apenas uma questão laboral ou sindical. Estamos perante uma questão de racionalidade do Estado, de eficiência da despesa pública e de salvaguarda da capacidade técnica especializada da administração pública. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o que solicitamos a esta Comissão é que reconheça a natureza estrutural deste problema e contribua para a construção de soluções efetivas. Reforçar a carreira inspectiva não é apenas valorizar profissionais, é reforçar a capacidade do Estado, proteger a qualidade da educação, garantir maior rigor na administração pública e defender o interesse público. Nesse sentido, consideramos essencial promover o reforço urgente do recrutamento de inspectores, a revisão das condições remuneratórias, a criação de mecanismos de progressão mais justos e, finalmente, a adaptação do modelo de avaliação à especificidade das funções inspectivas. Permitam-nos ainda sugerir que a Inspeção-Geral da Educação e Ciência passe a apresentar regularmente nesta Assembleia da República um balanço anual da sua atividade, reforçando a transparência institucional e a prestação pública de contas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma inspeção forte significa um Estado mais forte, significa confiança nas instituições e maior qualidade no sistema educativo. O Sindicato dos Inspectores de Educação e do Ensino continuará disponível para colaborar na construção das soluções que o país necessita. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra PSD. Sra. Deputada, faz favor. Sra. Deputada Ana Ferreira, faz favor. Tem 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a presença do Sindicato de Inspeção na pessoa da senhora Presidente. E, de facto, o pedido de audiência apresentado demonstra que estamos perante matérias com relevância, não apenas para a realidade interna da EGEC, mas também para o próprio funcionamento da administração pública e para a capacidade do Estado assegurar mecanismos eficazes de acompanhamento, fiscalização e avaliação do sistema educativo. O próprio pedido de audiência sublinha a importância da ação inspectiva, enquanto garante da equidade, da transparência e da confiança pública no sistema educativo, o que naturalmente exige reflexão sobre as condições institucionais, organizacionais e humanas necessárias ao exercício destas funções. Do que foi aqui transmitido pelo sindicato, resulta uma preocupação clara relativamente à evolução da carreira inspectiva e à capacidade futura de resposta da própria EGEC. Foram referidos dados relacionados com o envelhecimento dos quadros, a proximidade de várias aposentações e as dificuldades de renovação geracional num contexto em que o número de inspectores em funções tem vindo a diminuir. Neste sentido, e considerando que a ação inspectiva desempenha funções essenciais de controlo, auditoria e garantia da confiança no sistema educativo, gostava de perguntar de que forma entende o sindicato que é possível reforçar a atratividade e a valorização da carreira sem comprometer os princípios gerais de equilíbrio e sustentabilidade aplicáveis à administração pública. Por outro lado, o sindicato refere, no pedido de audiência, a necessidade urgente de revisão do enquadramento jurídico da carreira inspectiva, mencionando a existência de bloqueios legais que importa ultrapassar. Foi ainda feita a referência às alterações decorrentes do Decreto-Lei nº 170 de 2009 e aos impactos que estas alterações tiveram ao nível da progressão e valorização na carreira inspectiva. Pergunto quais são, concretamente, os aspectos que consideram mais urgentes de rever e que consequências práticas têm tido essas limitações no funcionamento da EGEC e na capacidade de atração de novos profissionais. Em relação ao CIADAP e à adequação do atual modelo de avaliação às especificidades da função inspectiva, o sindicato considera que os atuais critérios e a aplicação prática do sistema se revelam desajustados à natureza destas funções. Que alterações concretas consideram prioritárias para assegurar uma avaliação mais adequada à realidade da carreira inspectiva, preservando simultaneamente princípios de transparência, objetividade e harmonização no conjunto da administração pública, no momento em que o Governo já demonstrou a intenção de rever o mecanismo de avaliação? Também as condições materiais de exercício de funções merecem referência, nomeadamente no que respeita às deslocações, às ajudas de custo e à utilização de meios próprios pelos inspectores. Neste contexto, pergunto, quais são atualmente as principais limitações operacionais da IGEC e em que medida essas dificuldades têm impacto na capacidade de acompanhamento, fiscalização e auditoria do sistema educativo? Por último, o sindicato faz igualmente referência à necessidade de garantir autonomia técnica, independência funcional e dignidade estatutária à função inspectiva e, por isso, pergunto que medidas entendem ser mais importantes para reforçar estas dimensões e contribuir para uma maior eficácia e credibilidade da ação inspectiva no sistema educativo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Carneiro, do Chega, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Presidente e restante equipa, manifestamos aqui a nossa preocupação com os inspectores de educação e do ensino. Reconhecemos a importância fundamental da sua missão na defesa da qualidade, da transferência da justiça no sistema educativo português. A ação inspectiva desempenha um papel essencial para garantir o rigor, a equidade e a confiança pública nas escolas e nas políticas educativas. As preocupações apresentadas pelo Sindicato de Educação e de Ensino merecem a nossa maior atenção, sobretudo no que respeita à valorização da carreira, à adequação do modelo de avaliação do CIADAP, que muitas vezes também é transversal a muitas outras carreiras especiais de inspeção, e as condições de trabalho dos profissionais da inspeção. A sobrecarga funcional também merece a nossa maior atenção, a insuficiência de meios e a falta de reconhecimento institucional. Isto é 128 inspectores para fazer ações inspectivas em 8 mil unidades de educação é exagerado e demonstra, é preciso um grande trabalho para conseguir chegar tanto ao social, como ao cooperativo, como ao particular, como ao oficial. A sobrecarga funcional e insuficiência de meios é a falta de reconhecimento institucional, podem comprometer desta maneira esta eficácia da função estratégica que o Estado tem para com a sociedade e por isso achamos que é essencial garantir condições dignas de autonomia técnica, de recursos adequados para que os inspectores possam continuar a exercer a sua responsabilidade com independência, competência e elevado sentido de serviço público e que aumentem a atratividade desta carreira e desta função e que aumentem a retenção dos senhores inspectores na inspeção, para que não regressem aos quadros da docência. Eu deixava-lhe meramente 2 perguntas. Que medidas é que a senhora Presidente concretas considera que o sindicato prioritárias para garantir a valorização da carreira dos inspectores de educação e assegurar a nova atratividade para os novos profissionais para esta nobre que é a função inspectiva? E a falta de recursos humanos e técnicos e financeiros está atualmente a impactar a capacidade da inspeção de responder eficazmente às necessidades do sistema educativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Bernardo, faz favor, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes do Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino e, através deles, todas e todos os inspectores da Educação. O papel desempenhado pelos inspectores é para todos nós, pelo menos certamente para o Partido Socialista, absolutamente inquestionável. Trata-se de uma função essencial à garantia da qualidade, da equidade e da eficiência do sistema educativo, como já tiveram oportunidade de aqui o referir. É igualmente determinante para a qualidade da gestão pedagógica nas diversas instituições e níveis de ensino, bem como para a adequada utilização dos recursos humanos físicos e materiais, contribuindo de forma global para o bom funcionamento do sistema escolar como um todo, desde que, obviamente, as condições propícias para o desempenho dessa atividade existam. É, de facto, um contexto que exige um perfil que integre um conhecimento aprofundado da organização e do funcionamento global do sistema educativo e, portanto, exige pessoas que conheçam bem aquilo que se passa na educação. e, portanto, e essa exigência tem que naturalmente ter reflexo nas condições de trabalho. E trata-se sobretudo dessa questão, porque eu sei que já tiveram a oportunidade de ter também uma apresentação similar no âmbito da Comissão de Educação, onde obviamente as questões mais ligadas ao funcionamento e ao papel da IGEC foram mais detalhadamente abordadas. Dizer-vos que o Partido Socialista tem acompanhado de perto esta área, bem como os constrangimentos sentidos por estes profissionais, e entre eles a questão que resulta da equipa das inspeções gerais, designadamente os impactos ao nível remuneratório e de progressões que contribuíram para o afastamento face à carreira docente, bem como para a diminuição da atratividade e da retenção nessa carreira. E isso é particularmente evidente nos números que nos deixaram aqui relativamente aos efetivos nos últimos anos. Eu gostaria de recordar aqui que, de facto, no final de 2025, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um projeto de resolução que recomendava uma revisão estruturada e abrangente da carreira da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Recordo que essa resolução foi aprovada com votos contra do PSD e do CDS e com a abstenção da Iniciativa Liberal. Nós mantemos na mesma a nossa preocupação relativamente a esta valorização das carreiras. E nessa resolução, permitam-me que refira, o PS e agora a Assembleia da República, porque foi aprovada pela AR, recomendava que se reconhecesse a carreira da inspeção não apenas como uma carreira especial, mas como uma segunda carreira, por referência à carreira docente, mas procedesse igualmente com caráter de urgência à revisão estruturada da carreira. E esperamos por isso que o Governo possa responder de forma célere a esse desafio. Gostaríamos assim de colocar só duas ou três questões para finalizar. Primeiro, saber se o Governo já deu início a esse processo estruturado de diálogo com as estruturas sindicais, com vista à revisão da carreira, e se em caso afirmativo se nos podem deixar algumas informações sobre o processo. Do mesmo modo, se existem desenvolvimentos recentes, ou pelo menos algum contacto com o Governo, no sentido de abertura de novos concursos e expectativas para que tal aconteça. E, finalmente, apesar de já terem feito referência na vossa intervenção inicial às matérias que consideravam prioritárias, mais emergentes, se poderiam detalhar um pouco mais, nomeadamente, as prioridades em termos da revisão de carreira e do próprio CIADAP, que foram aquelas que aqui nos deixaram na intervenção inicial. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para finalizar as intervenções, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o sindicato, os seus dirigentes aqui presentes, agradecer muito também a vossa iniciativa de se dirigir à Assembleia da República para colocar as questões concretas relacionadas com os inspectores da educação e, como bem referiram, e nós acompanhamos essa apreciação, são questões que têm a ver com os inspectores da educação, mas são questões que também têm a ver com a própria capacidade de intervenção do Estado e com também a garantia da qualidade da escola pública, porque é isso que nós também, pretendemos. De facto, as questões que aqui colocam são problemas seríssimos, não é? Porque podemos, se fizermos só o simples cálculo, aliás, e foi feito na sua intervenção inicial, do número de estabelecimentos escolares que existem no nosso país e o número de inspectores de educação que neste momento estão a desempenhar funções, identificamos desde logo há uma enorme insuficiência. E essa insuficiência, eu creio que é o resultado de opções políticas que foram desvalorizando a carreira, e neste caso concreto, esta profissão em concreto dos inspectores de educação. O que é que nós gostaríamos de referir? Acompanhamos a necessidade, de facto, não só da valorização da carreira, das remunerações, da necessidade, efetivamente, que haja a contratação do número de inspectores que são necessários face às necessidades e à dimensão do nosso sistema educativo. Há aqui um outro aspecto que não é de sumenos, que tem a ver com a avaliação. De facto, o CIADAP é de uma enorme injustiça, porque na prática aquilo que significa não permite uma avaliação justa por parte dos trabalhadores, em primeiro ponto, ou seja, quando se coloca a existência de cotas, está-se logo à partida a condicionar essa avaliação, ao mesmo tempo associar a progressão nas carreiras a este sistema significa, foi 88 anos, não é, o que registrou, ou seja, isto era preciso que vivêssemos muito para além daquilo que é a esperança média de vida no nosso país para conseguir alcançar o topo da carreira. E eu acho que isto é, no mínimo, é inacreditável ser assim. Qual é que era a questão que eu gostaria de vos colocar? Prende-se com o seguinte, nós, creio que já ficou claro nesta intervenção, que acompanhamos estas preocupações e consideramos que há, de facto, a necessidade, eu diria até, de tomar medidas urgentes para ir face ao problema com que estamos confrontados, que é, de facto, esta reduzida capacidade da inspeção na área da educação. Mas aquilo que eu vos gostaria de perguntar é se, dos contactos, que contactos tem havido entre o sindicato e os membros do governo das áreas respectivas, e se houve ou não, já por parte do atual governo, algum compromisso, de facto, no sentido da resolução destes problemas concretos que foram aqui expostos, porque isto é um problema, eu comecei por dizer que era um problema seríssimo e é de facto, porque é uma questão, e não podemos desvalorizar esse aspecto, é uma questão dos direitos, neste caso concreto, dos inspectores de educação, mas é também uma questão, e esse é um aspecto muito importante e que deve ser devidamente reconhecido e valorizado, esses direitos, mas é uma questão de facto de intervenção e, como referiram e bem, de capacidade do Estado de intervenção para garantir a qualidade na educação no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Presidente, tem 8 minutos para responder aos senhores deputados, por favor.
Começamos por agradecer a todas as perguntas que nos foram colocadas, naturalmente. Aqui algumas questões conduzem-se mais ou menos àquilo que trazíamos já previsto no PowerPoint. Nós acabamos por conversar convosco, por vos trazer as nossas preocupações, e no PowerPoint trazemos tudo mais esquematizado. Aquele gráfico, na nossa opinião, fala por ele próprio. Aquilo é a evolução do número de inspectores da educação. Nós, neste momento, somos 128, sendo certo que, nos últimos tempos, entraram alguns inspectores provenientes da ASAI, por exemplo, que é caso único a nível europeu, porque nós, em toda a Europa, em todos os países com os quais estamos a ter ligações a nível da Federação Europeia, porque nós, quando começamos a sentir que estávamos cada vez menos inspectores em Portugal e que precisávamos de nos unir aos inspectores dos outros países, acabamos por lançar uma Carta Sindical Europeia, que foi assinada em 2022, e depois avançamos para a criação da Federação Europeia de Sindicatos de Inspectores de Educação, que engloba a Espanha, a França, a Inglaterra, o País de Gales, Eslováquia, Chipre. Eles elegeram-nos, no caso concreto a mim, Presidente da Federação. Por essa via, nós temos tentado divulgar mais estes problemas que sentimos em Portugal e que são nossos, às vezes, sinceramente, sinto vergonha quando vamos internacionalmente falar dos problemas que temos e ficam os outros, toda a gente fica a olhar para nós, ficam a olhar, porque não entendem como é que não se consegue entender em Portugal a particular relevância da inspeção de educação. O quadro fala por si. Nós estamos a desaparecer e, nessa tentativa às vezes de não desaparecer, estamos a descaracterizar também, porque o coração da função inspectiva é a docência. Os inspectores de educação, em todos os países, há inspectores que vêm para a educação e que não são da área da educação. Por exemplo, inspectores que trabalham mais na área das finanças, em que vão analisar contas, não necessitam de ser professores, como é evidente. Mas como é que é possível tentarmos, junto de uma unidade, de uma escola, ajudar os professores a melhorar o sucesso dos seus alunos, se nós próprios não dominarmos e não tivermos uma elevada experiência nessa área? Não é possível, não é credível. Aquilo é o número do que temos, estamos a desaparecer. E agora, vamos dizer assim, em 98 éramos 430, em 2026, operacionais no terreno, cerca de 128. Estamos a 30% do número daquele que seria o número necessário. Se tanto se fala na educação e se diz que é uma prioridade nacional, porquê é que se reduziu desta forma o número de atores? Nós, porquê é que a carreira não é atrativa? Perguntaram os senhores deputados. E o que é que podemos fazer? Vamos olhar para aquele gráfico. Os pontos a vermelho correspondem à carreira docente do ensino não superior. Os pontos a verde são os pontos relativos à carreira inspectiva. Os professores, se não houver, evidentemente, congelamentos, mas se houver congelamentos, abrangem todas as carreiras. Os professores, ao fim de 34 anos, com a classificação positiva mínima, podem atingir o topo da carreira. Um inspector, para não ter perdas relativamente à carreira docente, isto é, para atingir um patamar remuneratório em que seja equivalente ao décimo escalão da carreira docente, precisa de 80 pontos. Com o CEADAP e classificação mínima de positiva, equivalente à de professor, precisa de 80 anos. Nós fomos à Espanha, fomos convidados para integrar um congresso de inspectores em Espanha, era internacional, fizemos um póster, apresentámos um póster e o presidente do Conselho Científico admitiu o póster a congresso e pediu que pudéssemos corrigir o gráfico porque achou que havia um erro. Mas não há erro nenhum. Aquele gráfico é exatamente assim. E agora, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, qual é o professor que, estando na linha vermelha, vem para a linha verde? Isto nós não temos palavras para definir o que isto significa em termos de desdignificação. Em 2018, foi aberto um concurso para 24 novos inspectores. Só conseguimos 20 colegas para entrarem em concurso, para entrarem em estágio. Desses 20, 12 desistiram. Foram-se embora quando já tinham terminado o estágio. 8 ficaram. Desses 8, uma voltou para a professora, agora este ano letivo. Porque ninguém quer estar na linha verde. Então, se é uma função de maior complexidade, se pressupõe o exercício prévio de funções docentes, se isso é transversal em todos os países com os quais estabelecemos ligações, e depois, no fim, vamos dizer à pessoa que ela tem 80 anos para atingir o topo de carreira, se compararmos com a carreira do ensino superior, ainda pior. Nós temos uma proposta. Isto é a proposta dupla tutela, não, já falámos sobre ela. Nós apresentamos um estatuto de carreira e avaliação, que consta dos dossiês entregues aos grupos parlamentares e que também vamos entregar aqui na comissão. Há várias, nós temos lá desde a avaliação de desempenho até a uma proposta de estatuto da própria carreira, está lá tudo. Nós pensámos muito naquele diploma, naquela proposta de diploma, entregámos a todos os grupos, foi amplamente. E a verdade é que todos os estudos que fizemos, e foram bastantes, em que analisamos a forma de recrutamento para as outras inspeções e a forma de recrutamento para a inspeção da educação nos diversos países europeus, são imensamente diferentes. E porquê? Porque em todos os países, ser inspetor pode ser a primeira carreira. Ser inspetor da educação nunca é a primeira carreira. É sempre, em todos eles, qualquer país, ser inspetor de educação é sempre uma segunda carreira. Então, como é que podemos oferecer a um inspetor da educação condições de remuneração e progressão piores do que aquelas que eles oferem como docentes. Qual é o docente, vamos dizer assim, em pleno uso das suas faculdades mentais, que quer vir para inspetor? Poderá haver um ou outro, pode ter fortuna pessoal e prescindir do salário, mas vamos falar do normal. E não é normal vir para inspetor de educação perdendo a carreira de origem, porque são todos professores do quadro de menção definitiva e do quadro de zona pedagógica. Reponham a justiça. Um professor não pode vir para inspetor para oferir menos. Não pode ficar prejudicado porque vem para inspetor.
Sr. Presidente, só para alertar que mais alguma tolerância, já passámos um minuto, okay. Dava-lhe mais um minuto e meio para concluir, depois não sei se haverá uma segunda ronda. Faz favor.
Pode ser. Ok, obrigada. Obrigada pela gentileza. Isto é falta de experiência. Como nós queremos muito cooperar com esta Comissão e com a Assembleia, podem chamar-nos aqui as vezes que forem necessárias, que nós estaremos disponíveis, não é? Nós não vale a pena estarmos a passar completamente a proposta, porque ela vai ficar aqui nos documentos e seria extemporâneo estarmos a correr, a ver ponto a ponto, não é? O que nós pedimos é, olhem para nós. É tão fácil resolver este problema. Transitoriamente, até pode ser considerado que um professor que venha para inspetor não possa ter perdas relativamente à sua carreira. Isso é possível. Não no enquadramento normativo atual, porque a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas não o permite, apenas o permite para as comissões de serviço. Mas seria possível criar uma norma que abrangesse também quem vem para inspetor. O meu colega estava-me a lembrar do seguinte, quando foi a Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, em que passámos do regime de regra, que era a nomeação, para o contrato, ficaram apenas 5 grupos profissionais com nomeação, entre eles os inspectores, não apenas os inspectores da educação, mas todos os inspectores. E dentro de dos funcionários com vínculo de nomeação, só os inspectores é que estão sujeitos ao CEADAP das carreiras gerais. Mais ninguém dos outros está sujeito ao CEADAP das carreiras gerais. Se considera que há, e há obviamente porque exercemos aquilo que nós chamamos os poderes de Estado, quando estamos em ações inspectivas, então por que motivo somos avaliados da mesma forma que qualquer carreira geral? Nós trabalhamos com processos, nós não trabalhamos com resultados. E a verdade é que o que tem acontecido é que a avaliação serve às cotas e não as cotas a servirem à avaliação. Pedimos, por favor, que olhem para nós. Reparem, por exemplo, o programa orçamental para a educação é de 7.470 milhões de euros. Aquela a nossa despesa anual, incluindo deslocações, não falei das condições de trabalho, que são muito preocupantes também para nós, porque nós usamos os nossos automóveis próprios ao serviço do Estado, não nos queixamos. Mas a verdade é que cada ano que passa, cada vez somos mais prejudicados no uso dos nossos automóveis e só os usamos porque temos uma grande ética de serviço público e continuamos a tentar fazer parte da solução, porque sabemos que a inspeção da educação é um setor estratégico para garantir a qualidade, não só dos nossos filhos, mas dos filhos de toda a gente. Portanto, nós temos um peso relativo de 0,22% no Programa Orçamental da Educação, mesmo que duplicassem o número de inspectores, se arredondarmos, e estamos na comissão certa para isso, esta comissão percebe de números, mesmo que duplicássemos, arredondada a unidade éramos zero. 0,44, arredondada a unidade dá zero. Portanto,
muito obrigado, muito obrigada. Sr. Presidente. Tenho a indicação que os seus deputados não vão colocar mais questões numa segunda ronda. Vou receber esse seu documento. Também acho que isto é uma matéria que tem que ser analisada. Sabe que a COFAP é a dos números. E podes pensar que é a do dinheiro, não é? Mas esta é uma questão também ligada à educação.
Claro.
E, sobretudo, também ligada ao trabalho. Portanto, temos comissões especializadas e vamos remeter o documento que nos vai enviar, que eu acho que esta matéria também deve passar, sobretudo, pela Comissão de Educação e também a do Trabalho. Não? Muito obrigado, está concluída.
Queríamos só agradecer.
Faz favor, Sr. Presidente.
Não me dá 50 segundos.
Faz favor, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, embora o tempo disponível para esta audição seja demasiado curto, agradecemos profundamente a oportunidade concedida, tanto mais significativa, por ser a primeira vez que o Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino é recebido por esta Comissão. Registramos este momento como um sinal importante de abertura institucional e do reconhecimento da relevância estratégica das funções desempenhadas pela Inspeção da Educação na garantia da legalidade, da transparência e da qualidade do sistema educativo português. Reafirmamos, por isso, a nossa total disponibilidade para continuar a contribuir para a construção das soluções que melhor sirvam a educação e o interesse público. Queremos que ficou claro que a realidade que aqui trouxemos ultrapassa largamente a dimensão da carreira profissional. Trata-se de uma questão de fortalecimento da capacidade do Estado e da valorização de uma função essencial à credibilidade das instituições públicas. O que hoje vos pedimos não é um favor, nem uma concessão. É uma decisão política em defesa da qualidade da educação, da confiança dos cidadãos e da capacidade do Estado para garantir rigor, equidade e transparência. Não precisamos de mais diagnósticos, precisamos de decisões. Não precisamos de promessas, precisamos de soluções concretas e eficazes. Porque quando a inspeção se fragiliza, fragiliza-se também a capacidade do Estado para assegurar qualidade, legalidade e justiça no sistema educativo. E Portugal não pode permitir esse enfraquecimento. Pelo contrário, acreditamos que reforçar a inspeção da educação é investir num Estado mais competente, numa administração pública mais credível e numa educação de maior qualidade para todos. É esse o caminho que permitirá, no presente e no futuro, termos orgulho no país que construímos em conjunto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Estão concluídos os nossos trabalhos.